Este é um podcast Rádio Comercial.
Eu próprio estou a dizer que, olhando em retrospectiva, se calhar é importante que, se eu tiver outra oportunidade agora, não é? Seja nas empresas, eu possa atuar de uma forma, se calhar, diferente daquela que atuei há 10 ou 15 ou 20 anos. Portanto, isto não é nenhuma crítica aos homens que estão no poder agora. É, se quiser, uma consciência que eu hoje em dia tenho destes temas, que é diversa daquela que tinha há 20 ou 30 anos.
Um outro género de conversa. Um podcast onde os homens podem ser vulneráveis. Aqui não há julgamentos. Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis.
Estudou economia, foi ministro, gestor de várias empresas, administrador não executivo da Fundação Serralves e agora preside o BCSD Portugal, associação que se debruça sobre o desenvolvimento sustentável do tecido empresarial. Tem 5 filhas e a forma como vê a realidade feminina no mercado laboral é pragmática. A desigualdade de género persiste, as mulheres são as mais prejudicadas. Contudo, também os homens enfrentam estereótipos ao longo da vida.
E sobre isto, António Pires de Lima já disse: nos homens, a pressão da meia-idade é dirigida, nesta sociedade machista em que vivemos, para o sucesso profissional e para a ostentação material. É muito difícil um homem, quando chega à meia-idade, aliviar a pressão profissional e de estatuto, sob pena de ser menos considerado e valorizado pela própria sociedade. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado
o
nosso
convite.
Bom dia,
muito obrigado pelo convite.
Bem-vindo.
É um prazer estar aqui.
O António já disse esta frase há uns anos, salvo erro, esta que nós citámos.
Seguramente.
Acho que foi para aí há uma década, salvo erro.
Mais ou menos. Sente-se um homem na meia-idade? É difícil?
Não, eu já passei a meia-idade, portanto já passei essa fase difícil. Mas essa
pressão?
Essa pressão existe, de facto. Acho que há uma... Os homens também sofrem por vivermos numa sociedade onde o estereótipo marcado com o macho, uhum, é o que é. Isto é, pessoas que são muito pressionadas pelo sucesso profissional e às vezes até em prejuízo de um certo equilíbrio pessoal e familiar.
Sentiu isso na sua vida profissional?
Não, eu senti que fui evoluindo ao longo da minha vida, porque, enfim, já vou quase em 40 anos de vida profissional, para uma maior posição de equilíbrio e uma maior consciência deste papel que era esperado de mim. Quando era jovem, absolutamente. Eu fui educado numa família muito tradicional, onde o papel dos homens e das mulheres estava completamente marcado. As mulheres eram as cuidadoras da família, as cuidadoras sociais. Podiam trabalhar, às vezes eram pressionadas para não trabalhar. E portanto, eu naturalmente sentia que era meu dever trabalhar e, quando tivesse uma família, prover essa família. E esse foi o modelo em que eu fui educado, que é um modelo, sem qualificar ninguém, mas quer dizer que é um modelo muito machista e onde as mulheres... Era muito reservado o papel de serem mães e quanto muito, terem umas atividades profissionais complementares, digamos. O facto de também ter tido 5 filhas e de ter a sensibilidade que eu tenho ajudou-me ao longo da vida a perceber...
Foi descascando esse machismo? Sim. Foi largando?
Acho que sim, espero que sim.
Tem assim algum momento em que tenha pensado que assim, um momento de viragem, que de repente repensou esta equação estrutural da sociedade?
Não há momentos de viragem, porque isto é uma consciência que se vai tendo, como é evidente o facto de ter crescido, ter tido diferentes relações também afetivas, de ter tido 5 filhas, e de as ver crescer, de perceber qual é o papel destas mulheres no mundo, o que é que eu gostaria que fosse o mundo que está a acolher, primeiro como adolescentes e depois profissionalmente. E depois houve alguns exemplos. Olha, uma pessoa de quem eu tive até algumas divergências políticas, mas de quem eu gosto muito, que é a Assunção Cristas. Um dia era líder do CDS, era ministra, perdão, era ministra e foi mãe. E um dia foi-lhe questionado numa entrevista, um homem, obviamente, perguntou-lhe como é que é isto, não é? De ser ministra e acabar de ser mãe ao mesmo tempo, ou de ser mãe ao mesmo tempo.
Como é que se faz esta conciliação?
E ela perguntou, é engraçado, porque ninguém se lembraria de fazer uma pergunta dessas a um homem, não é? É mesmo o tipo de pergunta que só se faz a uma mulher. E realmente há coisas tão... Eu era capaz de também ter feito essa pergunta, ou se calhar de me ter perguntado, porque eu estava ao lado dela no Conselho de Ministros, perguntado como é que a Assunção, não é, está aqui comigo e ao mesmo tempo cuida da família, não é? Portanto, é uma pergunta que encerra um preconceito, não é? E que qualquer um de nós pode fazer naturalmente. E é preciso, às vezes, as mulheres darem-nos assim uma bufetada para nos explicarem que mesmo quando não temos essa percepção ou não o fazemos por mal, nós temos muitas vezes atitudes machistas, protecionistas, enraizadas. É uma coisa que está colada à nossa educação, à nossa cultura, à nossa pele. No universo... E se não tivermos essa consciência, nós não conseguimos
sair daí.
Claro.
Mas no mundo da política, eu diria que há muitos preconceitos enraizados e nós sabemos que eles existem, não vale a pena estar a fingir que não existem. E há ainda uma hierarquia masculina, um privilégio masculino, um discurso masculino. Portanto, quando se vai contra esta maré, que é aquilo que me parece que existe com o António nestes últimos anos, que é, vamos lá falar disto de outra maneira, como é que os seus pares reagem?
Não deve ser muito popular quando diz aquelas coisas em entrevistas como se tivéssemos mais mulheres em liderança haveria menos crises no país. Acredito que não sejam muito bem recebidos.
Olha, é aquilo que eu sinto e é aquilo que eu penso. E eu tenho-me dado sempre relativamente bem, às vezes posso exagerar, mas eu tenho dado sempre relativamente bem com alguma autenticidade do meu discurso. Eu penso genuinamente que se nas empresas e na política o poder fosse distribuído de uma forma mais equitativa,
partilhado,
nós teríamos melhores empresas, empresas mais sensíveis, empresas mais diversas e teríamos um poder talvez mais sensível. Também temos alguns exemplos de mulheres com poder que, por vezes, nos assustam, mas eu acho que a diversidade, as mulheres não são melhores que os homens nem piores, mas a diversidade ajudar-nos-ia a ter melhores empresas e melhores políticas e melhor político, e acho que continuamos a viver, mesmo por pessoas que fazem um discurso ou partidos que fazem um discurso muito pró-igualdade ou pró-diversidade ou pró-paridade, continuamos a ter exemplos que na hora da verdade, na hora em que é preciso decidir, os homens escolhem os homens. Não sei se lembra do episódio do Dr. António Costa quando pediu admissão e apresentou uma lista de sucessores.
Uhum. Todos homens.
Sim.
Ele tinha duas ministras de Estado que tinha, teoricamente, até dito que podiam ser candidatas à sua sucessão.
Exatamente.
Quando não criou o Dr. Pedro Nuno Santos.
Exatamente.
Mas elas deixaram de ser candidatas à sua sucessão no dia em que ele pediu admissão. Aí a lista que ele apresentou era só de figurões homens, não é? Sabíamos que o preferido era o Dr. Mário Centeno, mas depois havia mais 3 ou 4 homens, não é? E agora no Conselho de Estado. Isto é, o Parlamento teve que decidir nomear 5 pessoas para o Conselho de Estado. E PSD, PS, entenderam-se em apresentar uma lista que tem 5 homens. Já passar ao lado do Dr. Ventura, porque esse é óbvio que para ele a política começa e acaba nos homens, mas PSD e Partido Socialista, não é?
Já não devia ser assim tão óbvio, não é?
Assim tão óbvio,
o partido,
não é?
Entenderam-se que era normal apresentarem uma lista com 5 homens ao Conselho de Estado. Portanto, isto está realmente na cultura. Os homens acham normal que na hora da verdade, apesar de defenderem uma coisa, depois fazerem outra e escolherem fundamentalmente homens para exercerem posições de poder. Claro que as coisas hoje em dia estão muito diferentes, eu não quero dramatizar, as coisas hoje em dia, também na política e nas empresas, são muito diferentes daquilo que acontecia há 25 ou 30 anos. Mas acho que há que fazer um discurso que o progresso que fizemos nestes 50 anos ainda não é suficiente, em benefício até não só das mulheres.
Mas dos homens também, claro.
Dos homens também e das políticas públicas e das empresas.
E quais são esses benefícios? Para quem não sabe, para mim é muito óbvio, penso que para ti, Patrícia, também batemos muitas vezes estas questões, mas para quem nos ouve, que benefícios são esses também para os homens?
Para os homens? Ah, eu acho que...
Eu odeio pôr estas questões como um benefício para os homens, que acho que as matérias de igualdade é uma questão só de justiça para todos e para todas, mas sabemos que esta narrativa não chega lá muitas vezes, temos de ir por benefícios.
Eu acho que se os homens conseguirem libertar um bocadinho deste estereótipo que está criado e acho que as novas gerações isso acontece, os exemplos que eu vejo das gerações das minhas filhas, dos meus genros, etc., são um sinal de esperança, porque são papéis muito mais partilhados, muito mais distribuídos. Os benefícios para os homens, olha, desde logo um homem que é pai poder desfrutar da sua licença de paternidade. Claro. Não foi o que aconteceu comigo, eu 3 ou 4 dias depois estava a trabalhar, se é que não foi no dia a seguir, porque pensei que era isso que era esperado de mim, não é? Trabalhar mais para assegurar o sustento da família.
E arrepende-se, António, de não ter...
Não, eu perdi muitas coisas com isso, não é? Mas pronto, ainda vou a tempo de ganhar como avô, ainda vou a tempo de equilibrar as coisas, de ganhar consciência disso. Não é uma questão de arrependimento, é uma questão de perceber que as empresas, e é uma questão de justiça, como diz e bem, mas não é só uma questão de justiça, é uma questão de resultados. Há hoje indicadores muito claros de que as sociedades e as empresas que têm os papéis de liderança mais distribuídos de uma forma equitativa, e por mérito, porque isto não é um favor, não é nenhum favor que fazemos às mulheres.
Exato.
Come on, não estamos aí. Por mérito, as mulheres são metade da força de trabalho. Desde há 20 ou 30 anos que têm competências, do ponto de vista de formação universitária, tão elevadas como as dos homens. Portanto, porquê é que depois, na hierarquia das empresas, 20 ou 30 anos depois desta ser realidade, na entrada das empresas, ainda só há 20 ou 25% dos cargos que são ocupados pelas mulheres? Porquê é que há tão poucos CEOs que são mulheres? Porquê é que na política nunca tivemos um primeiro-ministro, com uma exceção, que aliás foi designada, não foi eleita, e que durou 100 dias, nunca tivemos uma mulher primeiro-ministro? Porquê é que os portugueses não elegem mulheres para os cargos públicos? Nunca tivemos uma Presidente da República. Já passaram 50 anos desde o 25 de Abril. E, portanto, isto não é uma crítica, mas é uma consciência de que há uma progressão, que, do meu ponto de vista, ainda é insuficiente, prejudica as mulheres. Não acho que seja necessariamente boa para os homens. E, acima de tudo, prejudica a qualidade das nossas políticas, do poder público e das empresas. Há estudos da McKinsey que revelam que a diversidade nas empresas produz empresas mais competitivas, com melhores resultados. As sociedades democráticas mais evoluídas são as sociedades que tiveram mulheres e homens como primeiros-ministros e como ministros, não é?
Sim.
Sociedades escandinavas.
Mas, por exemplo, na Brisa há um objetivo de equiparação de salário, de progressão de salário para as mulheres até 2030, salvo erro, não é?
Sei que havia de chegar aos 33%, nos cargos de chefia, em termos de...
Porquê 33% e não...
Era os cargos de chefia, não era salários.
Não, o objetivo é termos em chefias, em posições de liderança, em posições de direção, percentagem equivalente ao número de mulheres que temos nas empresas. Na empresa nós temos 40%, 40% da nossa população são mulheres. E, portanto, achamos que é natural não ter, neste momento já temos 30% de mulheres em funções de chefia. Em quadros dirigentes, menos, 20% e tal, mas passamos de 11% para 25% em 4 anos. E posso-lhe garantir que todas as promoções que fizemos foram por mérito. O que talvez houvesse era mérito que precisava de ser reconhecido. Portanto, o nosso objetivo é que a percentagem seja semelhante. Isto é, se temos 40% de mulheres, e nomeadamente mulheres qualificadas, que podem, pois, que essa proporção seja respeitada, e criar as condições para que isso aconteça. Por exemplo, uma coisa que sabem, com certeza, isto não é só português, não é só na Europa do Sul, é mundial, é que há uma tendência para, com a maternidade, as mulheres poderem eventualmente desinvestirem da carreira, ou os homens acharem, até por aquele efeito macho que há pouco estávamos a falar, que devem ser eles a promover, a ser promovidos, ou que, ou as empresas promoverem mais os homens e menos as mulheres quando as mulheres são mães. Ora bem, é preciso termos consciência disso para depois pormos em prática políticas públicas que contrariem esta tendência. Por exemplo, nos países escandinavos, estou-me a lembrar da Suécia, as licenças de maternidade e de paternidade vão até um ano e podem ser complementadas, sem grande prejuízo salarial, até 2 ou 3 anos. Isto ajuda a que as sociedades tenham mais filhos, que as mulheres possam ser mães ou as famílias possam ser pais quando querem, mas também ajuda a que homens e mulheres possam distribuir esse papel e as mulheres depois possam regressar à sua vida profissional sem serem prejudicadas. O meu ponto é, é preciso ter... Eu no passado não acreditava muito nisto, mas é preciso ter políticas ativas que promovam a paridade e a diversidade, se de facto essa queremos lá chegar. Se não tivermos cotas,
a autorregulação não funciona.
Se não tivermos,
não é,
objetivos, por exemplo, uma coisa que nós insistimos muito na Brisa quando definimos este objetivo é termos estes objetivos e que estes objetivos fossem públicos. Vamos promover, vamos ter mais mulheres nos quadros dirigentes ou vamos ter mais mulheres em funções de liderança, mas se isto depois não se traduzir em objetivos, ok, até ao ano 25 queremos ter X, até ao ano 28, Y. Quando eu digo que queremos ter X, é o mínimo, não é? Se não se constituem em objetivos que depois são mensuráveis e são acompanháveis e escrutináveis ao longo do tempo, há sempre o risco de não passarmos das boas intenções e fazermos como fez agora o Parlamento, ou no passado o nosso estimável doutor António Costa, que não é seguramente um machista, mas que realmente na hora de propor sucessores lá propôs 5 homens, não é?
Uhum. Então, mas e como é que a empresa, ou seja, as pessoas abaixo de si, veem estas normas, esta tentativa?
Ué, estas normas não são ditadas pelo António Pires Lima. Elas foram discutidas, okay, com o meu conselho de administração, com os meus acionistas.
Como é que é essa? Eu adorava estar numa discussão dessas e ouvir as opiniões. Adorava.
Pronto, próximo conselho de administração, adesão... António vai-te ligar a dizer: venha participar.
Não, a adesão conceptual é automática. As pessoas percebem que é este o caminho.
E a adesão prática?
E a adesão prática também. Depois pode haver questões que são naturais, isto é, então, mas agora só vamos promover mulheres? Os homens não têm direito a ser promovidos e é preciso, obviamente, assegurar que homens com mérito também são promovidos. Sim, não é? E que não há aqui uma discriminação negativa. Claro. Portanto, há preocupações naturais. Mas no final o caminho é óbvio, a adesão foi completa, tanto dos meus acionistas como ao nível do Conselho de Administração, da Comissão Executiva. Há de facto a empresa... A mesma empresa, é muito engraçado, a mesma empresa que ainda só tinha, por exemplo, 12% ou 13% de mulheres em quadros dirigentes, as mesmas pessoas aderem à ideia de que há aqui um desequilíbrio e que é preciso
combater,
dar outro espaço às mulheres, ao talento feminino que temos na empresa. E, portanto, não tem sido das minhas tarefas mais difíceis convencer os meus acionistas e os meus colegas deste caminho. Bem, pelo contrário, eles têm sido entusiastas deste caminho e depois, claro, há...
Quantas mulheres têm no seu Conselho de Administração?
No Conselho de Administração ainda só temos uma, confesso.
E quantos homens têm?
10.
10. Para uma?
Não tínhamos nenhuma e passámos a ter uma. E foi uma mulher que eu escolhi propus para a Comissão Executiva.
Mas concordamos que não chega, não é?
Sim, no Conselho de Administração as pessoas são escolhidas pelos meus acionistas, mas por exemplo mas concordamos que é pouco. Nos quadros dirigentes passámos em 20 e tal pessoas de 3 para 7 mulheres em apenas 3 ou 4 anos. E queremos fazer o caminho de continuar esta progressão. Nos quadros superiores da Brisa, já mais de um terço das funções de liderança são desempenhadas por mulheres.
Diga-me uma coisa, António. Eventualmente tivesse tido 5 filhos e não 5 filhas, a sua perspectiva do mundo das mulheres seria diferente? Porque eu acho que de alguma forma terá beneficiado. Tem uma filha com 15 anos e dos 15 aos 30 e tal, não é? Pronto, faz este leque. Deverá ter vivido várias etapas ao longo destes anos de acontecimentos na vida das suas filhas que o fazem pensar o que é que eu quero de melhor para as minhas filhas, o que é que o mundo lhes deverá dar, o que é justo, o que é legítimo, o mérito que elas têm, o talento que elas têm, avaliar tudo isso. Se fossem rapazes seria obviamente feito de outra forma. Acho que isto foi um trigger para ficar mais desperto para esta realidade?
Sem dúvida, ter 5 filhas faz toda a diferença. É um wake-up call, não é? Que sociedade é que eu quero construir para que estas mulheres se integrem? Mulheres independentes, autónomas, com investir bastante na formação delas, elas próprias querem, são mulheres exigentes. Portanto, que sociedade é que as empresas onde elas vão entrar vão ser como as empresas antigamente, onde uma mulher para chegar à direção ou à administração tinha que ser 10 vezes melhor que um homem?
Elas queixam-se? As que trabalham?
Não, não, não. Eu tenho 2 filhas que já trabalham, uma é médica no IPO, não se queixa, nunca ouvi queixar-se. E é uma filha fantástica, a Marta, que está no IPO por
vocação.
Espírito de missão, vocação, é mesmo aquilo que ela quer, é médica. E nunca a vi fazer algum comentário que indiciasse que houvesse qualquer tipo de discriminação ou tratamento diferenciado. E a Joana, a segunda, trabalha nos Estados Unidos da América, portanto está na Google. E a empresa onde ela trabalha também é uma empresa espetacular do ponto de vista de políticas de diversidade. Portanto, quando decidiu ser mãe, teve todos os benefícios, ela e o marido dela também trabalha numa boa empresa americana de consultadoria. E, portanto, tiveram todas as condições para poder os dois exercer o papel pai e mãe sem se prejudicarem, e portanto é por isso eu acho que há um sinal de esperança. Agora, Patrícia, tenha consciência de uma coisa: a generalidade das empresas portuguesas e da atividade política continua a ser gerida ou dominada
por
pessoas que têm 50 e 60 anos.
Pois, é um facto. E aí não há milagre, não é?
E portanto as coisas estão a acontecer. Enfim, nós temos, há bocado estava a falar do Dr. António Costa, que é uma pessoa que ainda por cima eu tenho um enorme apreço pessoal e que acho que não é uma pessoa machista, mas pronto, estava só a dar aquele exemplo, ou do Parlamento, para dar 2 exemplos.
Mas há vários exemplos que se podem dar, por exemplo, no jornalismo, quando se fazem balanços do ano, geralmente convidam-se homens.
Sim,
acho que nem lhes ocorre.
É estrutural.
É uma coisa, pronto, é um dado adquirido.
Olha, são vieses que todos nós temos.
E balanços
tendencialmente
valorizam mulheres. Portanto,
podiam ser feitos por mulheres. Podiam ser feitos 5 homens, 5 mulheres. Mas geralmente...
Quer dizer, a paridade não tem que ser uma coisa medida milimétrica, mas é verdade que o plano continua muito inclinado em algumas áreas. Por exemplo, eu acho que na educação, na saúde, em tudo o que são atividades mais sociais, mas mesmo empresariais, empresas ligadas à saúde ou à educação, a presença das mulheres em funções de liderança, em cargos diretivos, é mais equilibrada. Pelo menos é isso que dizem os nossos indicadores. No estudo mas na área da política e das empresas é diferente. Nós fizemos um estudo no BCSD sobre o estado da diversidade, da equidade e da inclusão o ano passado. E realmente percebe-se que o acesso das mulheres ao mundo do trabalho é igual aos homens. Portanto, há tantas mulheres a trabalhar como homens.
Mas quando se fala de progressão...
Depois o diabo está nos detalhes. No universo das empresas do BCSD, que é um universo privilegiado, ainda detectámos que podem existir gaps salariais para igual função que podem ir de 0% a 20%. Mulheres que têm uma função igual à dos homens... E não há justificações de antiguidade, não há justificações de coisíssima nenhuma. Um estudo feito pela Ernst & Young, ainda há diferenças que podem, em muitos casos, ser 0%, portanto não haver diferença nenhuma, mas podem ir até 20%. Portanto,
que é muito.
Já não é 50%, já não é 60%, mas ainda é entre 0% a 20%. Depois, nas promoções, é muito curioso. É muito curioso, porque apesar das mulheres serem 50% da força de trabalho e ser tão qualificada como os homens, quando chega a hora de promover, em 2/3 das promoções consideram-se homens. Só num 1/3 é que se consideram mulheres. E depois há uma associação genérica, aliás há estudos até, de uma prémio Nobel recente, que identifica isto, que realmente com a maternidade... Há uma certa tendência para as mulheres ficarem para trás em termos profissionais e em algumas culturas acha-se que isto é normal. Ora, eu não tenho nada contra, quer dizer, se uma mulher escolhe por ser mãe desinvestir um bocadinho da sua vida profissional ou até deixar a sua vida profissional, isso é uma escolha que eu respeito.
Uma escolha, claro.
É uma escolha que eu respeito completamente.
A questão é que este desinvestimento muitas vezes vai estar diretamente ligado ao rendimento das famílias. E se um homem ganha mais do que uma mulher, quando é a altura de fazer a equação do quem fica mais tempo em casa, é uma equação muito simples,
fácil, não é?
Claro que numa primeira fase, muito inicial do nascimento da criança,
Provavelmente faz sentido que seja a mulher a ficar,
até porque tem de recuperar de todo o processo da gravidez e do parto, há a questão da amamentação, etc. Mas chegamos ali a um ponto em que qualquer um dos progenitores pode lá estar. Mas quer dizer, o peso dos ordenados é muito grande, não é? Quando se faz as contas, qual é o orçamento familiar a partir de agora, ainda por cima que temos uma criança acabada de nascer.
Pois, mas na geração dos 30 anos não é líquido que os homens ganhem mais do que as mulheres. E portanto, e não é líquido que essa escolha tenha que ser feita assim. E nós temos de ter políticas públicas. Primeiro, do ponto de vista empresarial, do meu ponto de vista, é importante que as empresas façam escolhas, definam os seus objetivos e pronto, na brisa... Estamos a fazer este caminho e é um caminho que tem sido super apoiado pelos nossos acionistas e por toda a estrutura de dirigente da empresa.
Mas olhando para Portugal, é uma coisa, é residual, é uma bolha, não é?
Acho que sim. Acho que infelizmente, sim. Mas também já trabalhei em outras empresas. Olha, na Fundação Serralves, ou colaborei com a Parfá, onde as mulheres tinham o poder e são líderes empresariais fantásticas, na Parfois a Manuel Medeiros, na Fundação Serralves a Ana Pinho. Portanto, eu tenho vivido casos de mulheres extraordinárias a liderarem instituições e a não olharem, obviamente, a sexos, a géneros, para fazerem as suas escolhas em termos de conselhos, de equipas, etc. Portanto, nas empresas é preciso ter consciência e depois cada empresa define o seu caminho e é julgada em função do caminho que percorre. Eu estou muito feliz na brisa por estarmos a fazer este caminho sem discriminar os homens. Isto não é contra os homens, isto é a favor da empresa, porque acreditamos que a empresa pode ser melhor se existir esta diversidade, para além de ser uma questão de justiça.
Esse tipo de estratégia pode afetar a identidade masculina? Os homens pensarem, ok, agora estamos só a privilegiar as mulheres? Isso existe? Porque hoje em dia, para falar das gerações mais novas, nós temos tido várias conversas, a Paula e eu, sobre isto, porque no contacto com os homens, os rapazes, muitos deles dizem, eu já não sei exatamente o que é isto de ser homem. O que é que eu devo fazer? Porque já não é o modelo do meu pai, não é o modelo do meu avô. Qual é o modelo? Qual é o modelo que eu sigo? Ou seja, há aqui uma crise de identidade.
E com perdas de privilégios pelo meio, não é?
Sim.
Sim, não. Francamente, na geração dos mais jovens, a minha experiência, que é, enfim, é limitada, mas a minha experiência é que eles já crescem com uma boa parte dessas crises resolvidas, não é? Os papéis são muito mais...
Eu não sei se pensarmos naquele estudo que saiu no The Economist, salvo erro, né, que mostrava gráficos sobre vários pontos do mundo, várias geografias, em que os gráficos todos apontavam os rapazes entre os 20 e os 30 cada vez mais a seguirem linhas muito conservadoras e a acharem que o feminismo já foi longe demais, e as mulheres jovens a seguirem para linhas mais de progresso e mais abertas a diferentes formas de estar na sociedade. Isto, ou seja, não sou eu que estou a dizer, foi um estudo grande feito e que apontava como havia esta discrepância de mentalidades, com os rapazes a sentirem-se um bocadinho acossados sobre o que o futuro lhes reserva enquanto
não,
homens.
Não conheço esse estudo. A realidade que eu conheço é da geração das minhas filhas, e onde eu vejo os papéis muito mais distribuídos, eu tenho genros fantásticos. Espero que não sejam uma exceção, mas eu tenho genros fantásticos. São muito melhores pais e muito melhores maridos do que alguma vez fui, do ponto de vista da distribuição das funções e do papel. Portanto, vejo essa paridade, ser uma realidade, felizmente, na vida familiar das minhas filhas. Pelo menos é a avaliação que eu faço. E
se não fosse, como é que o António reagia?
Não sei, mas é...
Estando agora com esta, com esta bandeira...
E portanto não...
A questão não se põe, não é? Infelizmente.
Não,
mas em muitos casos põe-se.
Pois.
Em muitos casos,
portanto,
põe-se.
Eu acho que o papel das gerações mais novas está muito melhor distribuído. E tenho visto estudos, aliás, também publicados em Portugal, onde se percebe que há uma naturalidade na paridade e na diversidade de papéis nas gerações mais jovens, que é muito diferente daquilo que era há 15 ou 20 anos ou há 30 ou 40 anos.
O António, portanto, é um pai diferente para a sua filha de 15 anos do que foi para a sua filha Marta, que é a mais velha?
Não, acho que não. Eu acho que sempre procurei incutir nas minhas filhas, enquanto educador, para mim sempre foi muito importante que as minhas filhas pudessem estudar e trabalhar e ser independentes e serem autónomas. Eu acho que isso é muito importante para poderem ser mulheres livres, tanto livres quanto se pode ser, não é? Se uma pessoa é educada na dependência, na falta de autonomia, educar para ser, ter um papel só. E portanto eu sempre acho eu, desde a Marta à Patrícia, que é a mais nova, eu sempre incuti este espírito de independência e de autonomia, não dependerem de um homem. Uma coisa é amar um homem, outra coisa é depender de um homem. São coisas diferentes e que até podem ser conflituantes. Eu acho que acabam por ser. E portanto eu sempre incuti este espírito e as minhas filhas têm crescido nesta independência. Agora, estávamos a falar há pouco, e eu não me queria perder, naquilo que é importante fazer nas empresas, e este estudo que fizemos no BCSD aponta um caminho. Agora depois compete a cada empresa, com estes dados, ganhar consciência dos gaps que tem e depois estabelecer objetivos, fazer esse progresso. Do ponto de vista político, eu acho que o tema das cotas foi um tema importante e continua atual, como se tem visto, aliás, pelos vistos, se calhar seria importante estabelecer cotas também no Conselho de Estado.
Aliás, temos menos mulheres agora no Parlamento. Não é? Há um retrocesso de uma década em número de mulheres com assentos parlamentares.
Enfim, temos visto alguns partidos ganharem relevância sem grande consciência nestes temas e até com posições, se calhar, bastante machistas. E depois, eu acho que do ponto de vista de políticas públicas, ao nível das licenças da maternidade, isto é, eu sinto que Portugal, ao nível das creches, isto é diferente para uma mulher regressar à vida profissional. Se existir um network de creches públicas, não é? De qualidade. Porque senão só aquelas que têm recursos é que conseguem pôr as crianças em creches privadas ao fim de 6 meses ou de 1 ano, não é?
Hoje custa tanto quanto uma universidade privada.
Pronto, e portanto há aqui uma discriminação, que se não existir uma boa rede pública de creches públicas, se não existirem mecanismos que permitam às mulheres exercer a sua licença de maternidade e aos pais a sua licença de paternidade mais tempo. Foi bom que passasse para 3, para 4, para 5, para 6 meses, mas eu acho que ainda é insuficiente, porque aos 6 meses é difícil deixar uma criança numa creche, e depois se não há creche, como é que fazem? Portanto, há de facto um caminho longo a percorrer ainda ao nível das políticas públicas, de forma a potenciar esta paridade, esta diversidade. É fácil apregoá-la, mas depois não há creche. Essas pessoas não têm com quem deixar as crianças, não têm recursos, se as licenças de maternidade não permitem que uma pessoa, no final há um que tem que sair de casa rapidamente para se fazer a vida outra vez para ganhar dinheiro. Portanto, estas limitações são limitações práticas e são condicionantes práticas a esta paridade.
Isso também explica porque é que em Portugal nós não estamos com uma taxa de natalidade tão grande quanto isso, não é?
Também é outro problema, é claro, outro problema, porque, claro. Porque, repare, ainda por cima as pessoas em Portugal ganham um pouco. Só saem de casa aos 30 anos, não é?
Somos aqueles que saem mais tarde.
Têm que trabalhar os dois para se aguentar os dois sem filhos, não é? Os salários são muito baixos. Portanto, há todo um conjunto de políticas ao nível da qualificação salarial, da existência de networks e de creches públicas, ao nível de oportunidades de trabalho, que depois também não favorece a demografia. E, portanto, são um conjunto de problemas que se vão encadeando uns com os outros e que, no final, precisavam, do meu ponto de vista, de uma maior consciência e de um conjunto de propostas públicas que não são fáceis, mas que, do meu ponto de vista, são prioritárias.
António, acha que se fala suficientemente sobre estas questões no espaço público? Porque nós estamos muito... somos muito bombardeados todos os dias com notícias que são, na minha perspectiva, mais politiquice do que propriamente política, não é? Estamos muito embrenhados nesta politiquice, ele disse aquilo e o outro disse aquilo outro, e, na verdade, do ponto de vista da estratégia de construção de políticas públicas, ninguém diz vamos fazer assim porque a vantagem é esta, a desvantagem é aquela, é melhor assim. Ninguém explica nada, ninguém fala sobre nada, estamos só no domínio da politiquice. É uma sensação pessoal, as pessoas não têm que concordar comigo, obviamente, mas eu acho que isto existe de uma maneira absurda nos dias que correm.
Sim, eu partilho dessa sua angústia. Acho que a vida mediática é dominada por incidentes, por casos, e o essencial acaba por ter um tempo de antena
muito curto.
Muito curto, muito escasso. As redes sociais também vieram potenciar este tratamento epidérmico das coisas, e portanto temas centrais como a demografia, o equilíbrio, a paridade, a diversidade, acabam por ocupar um espaço de discussão muito espaço, muito escasso.
Muito reduzido, sim.
A profundidade das discussões é muito frustrante, não é? Não se discute nada em profundidade, não. Porque se abrir a televisão às 8 da noite é uma sucessão de casos e de episódios,
disse.
E diz que disse e disse aquilo. E portanto, mesmo matérias que eu consideraria relevantes terem alguma reflexão. Estes dois casos, o Conselho de Estado e da lista dos sucessores do ex-primeiro-ministro, para mim é interessante. E comecia uma discussão, uma constante. Isto dura tudo 24 horas, 48 horas.
Mas isso também é a velocidade a que vivemos, não é? De alguma
forma. E estes temas de que estava a falar, da demografia, de uma rede de creches públicas e privadas mais vasta, das licenças de maternidade e de paternidade, tudo isto é discutido, tudo isto acaba consumido e devorado na voragem dos temas que nos aparecem na comunicação social.
Mas imaginemos, António, imaginemos que agora tinha integrado este governo e que levavam como ministro todas estas bandeiras e preocupações e objetivos relacionados com estas temáticas da diversidade, da equidade e da igualdade. Como é que acha que seria aceito?
Repare, eu acho que estes temas... Eu acho que estes temas que eu tenho procurado pôr em maior evidência, dadas as funções de responsabilidade que tenho, tanto no BCSD como na Brisa... Quer dizer, eu sinto que não são, do ponto de vista conceptual, não são temas estranhos. Eu acho que seria muito bem aceite estas discussões, e acho que as preocupações que eu tenho também as têm pessoas que estão no governo agora, homens e mulheres, ou nas empresas. Aqui o tema é mais depois de ser consequente do ponto de vista prático. Repare, se eu tenho estas preocupações e depois chego ao governo, e escolho para as minhas equipas, como aconteceu no passado, agora vou pôr a crítica em mim, uma equipa de secretários de Estado que só tem homens, Pronto, a minha preocupação, não é? Não é consequente. E, portanto, aqui o que falta dar depois é
o passo para a prática.
O passo à frente. O que eu estou... Quando eu elencar estas preocupações hoje em dia, estou a atuar como estou, eu estou a criticar, se quiser, o António Pires Lima, gestor de há 20 ou 30 anos.
Não se, ministro, não se demite desse meia-culpa.
Foi ministro há 12 anos. E que na altura, não foi assim há tanto tempo, foi há 12 anos. Na altura, eu escolhi 4 secretários de Estado que fizeram uma equipa fantástica. Eram pessoas brilhantes. O Adolfo Mesquita Nunes, o Sérgio Monteiro, o Pedro Gonçalves e o Leonardo Matias. E não tive nenhuma mulher. Tinha muitas mulheres depois, como chefe de gabinete, equipas, etc. Não sei o quê. E, portanto, eu próprio estou a dizer que, olhando em retrospectiva, se calhar é importante que, se eu tiver outra oportunidade agora, não é? Seja nas empresas, eu possa atuar de uma forma, se calhar, diferente daquela que atuei há 10 ou 15 ou 20 anos. E, portanto, isto não é nenhuma crítica aos homens que estão no poder agora. É, se quiser, uma consciência que eu hoje em dia tenho destes temas, que é diversa daquela que tinha há 20 ou 30 anos. E já que ainda estou em posições de fazer alguma coisa, estou numa posição de responsabilidade na Brisa, estou numa uma posição de responsabilidade no BCESD, bom, deixa-me lá fazer, neste tempo que eu tenho ainda útil da minha vida, alguma coisa para que, mais uma vez, para que a geração que vem a seguir possa crescer numa sociedade mais diversa, mais inclusiva, mais equilibrada do que aquela que eu recebi há 30 ou 40 anos quando comecei a trabalhar.
E foi assim, António Pires de Lima.
Já foi, não pode. Obrigada. Temos aqui muito para falar ainda.
Podemos continuar a falar,
mas sem microfone. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Foi um prazer. Que outros homens é que já convidaram para este?
Então, mas agora vamos continuar a falar com o microfone. Espera aí que eu vou só despedir-me da Paula. Até
então,
para a semana.
Até para a semana e agora continuaremos.
Foi um prazer enorme estar no vosso podcast.
Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.